Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Olá, queridos ouvintes. Hoje é dia de mergulhar no túnel do tempo. Precisamos ir ao século XVI, mais precisamente ao litoral da África. A região guarda a história inicial de uma das maiores dores já produzidas pela civilização. Naquele período, desespero e saudade atravessaram a chamada Porta do Não Retorno. Amigos e familiares ficavam para trás e os filhos da terra, em fileiras, seguiam rumo ao martírio. Era um caminho sem volta para a maioria dos aprisionados. O desalento tomava conta da paisagem vindoura, onde a fome, a peste e a insalubridade das embarcações criavam perspectivas desumanas. A imagem mais parecia um quadro do Juízo Final. A Europa de Michelangelo e Rafael Sanzio abandonava os ideais da arte e do evangelho para semear aflições na alma africana. Os impérios escravagistas anotavam com tintas de sangue uma crônica no livro das escolhas humanas. De acordo com o Atlas do Comércio Transatlântico de Escravizados, obra publicada pelos historiadores David Eltis e David Richardson, mais de 12 milhões de pessoas saíram da África em direção às Américas. Desse contingente humano, 5 milhões de imigrantes foram trazidos à força para o Brasil. Como resistir a tamanho sofrimento numa pátria desconhecida? De além-mar vinham as respostas transformadas em cultura.
Que coisa linda ver o ritual do lava-pés, a lavagem do adro às catedrais e o pregoeiro a dizer.
O choro do Congo, de Angola, Moçambique, Benin e de outras nações atravessou o tempo, pois as lágrimas não secam quando o dono da dor morre. As experiências marcantes são feridas abertas na memória dos povos. Em 2005, Luiz Inácio Lula da Silva pediu perdão às nações africanas em visita à ilha de Goré, no Senegal. Bem ali está uma das 188 portas do não retorno espalhadas por diversos pontos na costa da África. À época, o atual chefe do executivo cumpriu o primeiro mandato como presidente da República. A carga emocional do momento foi tão intensa que o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, não pôde conter o pranto.
E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Durante 3 séculos e meio, a mão de obra escravizada sustentou a economia brasileira. Os braços negros cultivaram e colheram a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o cacau e o tabaco. O Brasil seguia a estranha sina de plantar para abastecer o mercado externo sem qualquer preocupação com as necessidades do próprio povo. A mão de obra africana não estava apenas nos campos. Portos, igrejas, casas, estradas, fortalezas, tudo foi feito por meio deles, e sem eles, nada poderia ser construído. Nas jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais, lá estavam os filhos da África, extenuados e desnutridos. As riquezas extraídas das minas serviam para Portugal, dependente dos produtos industrializados, pagar dívidas com a Inglaterra. No século XVIII, a coroa britânica era a grande banqueira do mundo, enquanto o Brasil cumpria o papel de uma colônia de exploração.
E ecoa noite e dia, é ensurdecedor, mas que agonia, o canto do trabalhador.
Ao longo do século XIX, a monarquia criou mecanismos para amenizar a prática que jamais deveria ter existido. A lei do ventre livre determinou que os filhos dos escravos não teriam dono e nem senhor. A lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. E a lei dos sexagenários deu alforria aos raros escravizados que tiveram saúde para chegar aos 60 anos. Em 1872, o primeiro censo da história do Brasil foi realizado. De acordo com dados da época, o país tinha quase 10 milhões de habitantes. Desse total, mais de 1.500.000 seres humanos eram cativos da vontade de alguém.
Nos foram cativos de tanto navio. Passei sem motivo, febre, fome e frio. Mas mantive acesa a luz das tradições. Com minha tristeza arrebentei brilhões.
Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. As intermináveis décadas de suplícios mereceram um texto com apenas dois artigos. O primeiro foi escrito assim: é declarada extinta a escravidão no Brasil. O segundo só complementou: revogam-se as disposições contrárias. Para onde iriam os ex-escravos? Teriam solo para construir e plantar? Seriam alfabetizados? Receberiam alguma indenização? O historiador Walter Fraga nos conta o que realmente aconteceu.
Havia muita expectativa da parte da população negra de que, após a abolição, haveria políticas de inclusão em termos de educação, de participação política, de cidadania. Mas a gente sabe que a condição de cidadania exigiria mais políticas de inclusão, mais políticas de que tornasse a sociedade mais igualitária, mais igual, com direitos iguais. E isso não aconteceu, não foi contemplado no processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, a população negra, ela mesma teve que brigar, lutar por políticas inclusivas. É assim que surgem as organizações negras no início do século XX, a imprensa negra, movimentos negros em várias cidades do Brasil, batalhando por políticas de inclusão e contra o racismo. Né?
Ao desprezar o destino desse grupo, o Império agonizante e a República nascente contribuíram para que a nação chegasse ao século XXI, marcada por enfermidades. Em 2022, a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, indicou que o número de cidadãos pretos e pardos mergulhados na pobreza era duas vezes superior na comparação com os brancos. A pesquisa foi realizada por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A história aponta sempre para o mesmo caminho. O abismo financeiro entre as classes jamais gerou outro cenário que não fosse o de violência. De acordo com o levantamento da Rede de Observatórios da Segurança, quase 90% das mortes em intervenções policiais no ano de 2023 foram de pessoas negras. O estudo é promovido por instituições acadêmicas de 9 estados brasileiros. Diante dessa realidade, o governo federal lançou o Plano Juventude Negra Viva. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nos traz detalhes sobre a iniciativa.
A gente tem um pacotão feito a várias mãos dentro do governo federal, que envolve saúde da população negra, que envolve empregabilidade, que envolve a gente conseguir conter a letalidade, também reduzir as vulnerabilidades que existem ali e que seguem permeando na juventude negra desse país. A gente tem dados que comprovam isso, mas para além disso também conseguir dar acesso a essa juventude com intercâmbios, com editais e com vida plena e digna.
Quando o movimento abolicionista crescia no Brasil, os barões do café e os membros do mercado financeiro bradavam aos quatro ventos: se libertarem os escravos, vão destruir a economia. Perplexos, alguns fazendeiros perguntavam: quem vai trabalhar nas lavouras? O enfraquecimento do Estado para atender interesses pessoais fez o lucro superar o direito à vida. A experiência comprova que o tempo não apaga a história escrita. O capítulo de ontem influencia os personagens de hoje. Em verdade, a abolição definitiva ainda não aconteceu. Senzalas invisíveis estão espalhadas por toda a parte nos quadros de pobreza e bala perdida. O sol da liberdade há de brilhar quando os meios de produção do país estiverem a serviço do bem coletivo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!